Boa noite, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanata, presente. Charles Gaiga.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Narciso de Abel Grácio. Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Sgúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Quero agradecer a presença dos agentes de saúde. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e se encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Peraí. Em discussão a ata.
Adilson Roveta.
Em votação.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nascida Belgrácio. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone. Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 18 de janeiro de 2023, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Balancete da Prefeitura número 11 de 2022. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves número 272 de 2022. Encaminho o balancete da Receita e Despesa e o relatório de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de novembro de 2022.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos e diversos. Programa Auxílio Brasil número 12 de 2022. O ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 267-2022, e encaminha a relação dos beneficiários do Programa Auxílio Brasil referente ao mês de dezembro de 2022.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Programa Bolsa Família número 1 de 2023. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 1 de 2023. Encaminha a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família, referente ao mês de janeiro de 2023.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Balancete do Fundo Municipal de Saúde, número 11 de 2022. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 3 de 2023, que encaminha o balancete da Receita e Despesa do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês de novembro de 2022.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Balancetes do SAAI, número 10 e 11 de 2022. Ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, número 3 de 2023. Encaminha os balancetes das receitas e despesas e os relatórios de pagamentos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, referentes aos meses de outubro e novembro de 2022.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundo dos vereadores. Indicação número 1 de 2023, autoria vereador Oswaldo Sgúmaro, indica manutenção em via pública. O vereador infracenado, todo com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao diretor-geral do Departamento de Estrada de Rodagem do Espírito Santo, DR, para que viabilize manutenção na rodovia ES-376, que liga a sede do município de Alfredo Chaves à localidade de Aparecida, distrito de Ribeirão do Cristo. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que a rodovia se encontra em péssimo estado de conservação, com mato adentrando a via pública e sendo esta de grande fluxo de trânsito de produtores e agropecuários e turistas que a desconhecem, tornando seu uso perigoso. Acrescenta-se que por muitas pessoas já reclamaram da falta de manutenção da via, portanto a presente indicação é de interesse público, devendo ser aprovada pelo plenário da Câmara. Essa é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 13 de janeiro de 2022, vereador Oswaldo Esgúmaro.
Em discussão, indicação.
Senhor presidente, é aquela velha história, né? Se a gente faz, é considerado meio enjoado, chato. Se a gente não faz, é porque não fez, né? Então, vamos fazer. Peço o apoio de todos os meus colegas vereadores e das pessoas interessadas também que cobrem das autoridades. Vou aqui também, quem quiser me acompanhar, vou marcar com o Ministério Público para ver se a gente consegue, porque realmente a estrada, que a gente chama de estrada de Batatal, é a 376, a rodovia estadual, ela está em péssimas condições. E fica aquele jogo de empurra, né? A prefeitura fala que não pode gastar recursos naquela via, porque ela é estadual. E o Estado fica naquele também, não sei. Então, tem aí uma intenção de se colocar o Revisol naquela via. Me parece até que existe um contrato, mas esse contrato parece que é igual cabeça de bacalhau, né? Todo mundo sabe que existe, mas não sabe aonde que está. Porque já era para ter sido feito ano passado, ia começar em janeiro, agora eu já vi falar que só vai começar em junho. Quer dizer, tudo bem, tem cronograma para as obras, mas Batatal fica sempre por último, né? A prefeitura, eu acho que pode sim, que não é pecado nenhum, eu acho. A prefeitura acho que pode dar uma manutençãozinha. É mato para tudo quanto é lado, é vala, é pedra. Quer dizer, é uma estrada pior do que estrada, com todo respeito à estrada de roça, mas está pior do que estrada de roça. Quer dizer, as pessoas estão abandonando o local, não faz mais nem visita de parente praticamente, porque realmente você bota quatro pessoas dentro de um carro, dá uma batida numa pedra daquela, vai o motor para com xixina lá, entendeu? Então, quer dizer, está virando quase um caso de polícia, a verdade é essa. Acho que tem que ter um pouquinho de sensibilidade, se houver rixa política daquela região lá com o prefeito, com o governador, mas não tem só eleitor de contrário ao prefeito, contrário ao governador, a vereador, lá tem eleitor que vota em todo mundo lá, entendeu? Aliás, eu acho que vota até demais, mas tudo bem, não tem problema. Então, a gente está solicitando isso aí mais uma vez ao DR, já que não pode solicitar a Prefeitura Municipal, a gente está solicitando ao DR que faça brevemente essa manutenção. Não vou nem falar da ponte da Cachoeirinha, só estou falando da Estrada de Batatal. E eu peço então a vocês que me auxiliem aí, a gente vai, peço também ao presidente que o mais breve possível mande esse ofício lá para o DR. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores. Boa noite a quem nos assiste na rede social. E boa noite a quem está aqui nos assistindo. Oswaldo, primeiro eu quero te parabenizar sobre a sua indicação. E quero pedir para acrescentar também, já que vai para o órgão do DR, para incluir aqui, pelo menos, né, da BR até o frotear da placa, até o frotear. Outra vergonha. Ali é buraco para perder, não é nem para furar pneu, não é para rasgar, perder, sofrer um acidente. E aproveitar a sua indicação, então, como vai para o mesmo órgão, para poder incluir aqui, para também cobrar da placa para cá. Porque o que fizeram ali, tapar buraco com areia, daqui a pouco choveu, está tudo normal de novo. O normal aqui, infelizmente, são os buracos, né? E como você falou, né, o vereador Oswaldo, que a prefeitura não pode botar dinheiro, né? Você falou porque é do DR, né? Mas e aquela, igual sobre a ponte, que eu também não queria falar, mas já que você falou, inclusive até fazer um requerimento na próxima sessão, porque dizem, mas a gente só pode falar com informação, né, com papel, que o dinheiro da ponte da Cachoeirinha já veio, 7 milhões, lá atrás. Cadê o dinheiro? Botaram as madeiras, 7 milhões de madeira, aquela reformazinha? Então, acho que é válido também na próxima sessão fazer um requerimento. perguntando se realmente veio o dinheiro ou não. Porque se veio, foi para outro lugar o dinheiro? Se veio para a ponte, era para gastar com a ponte. Se a prefeitura não responder, a gente pergunta ao DR. Que pelas informações que me passaram, o DR mandou o dinheiro lá atrás. E a ponte está uma vergonha.
Pela ordem, presidente. Eu acho, vereador Oswaldo, que a gente tem que providenciar um bom santo, pegar o governador Renato Casagrande, o diretor do DR, o prefeito municipal, o secretário de obra, e rezar e benzer para ver se eles acabam com as birras políticas e atende a comunidade. Que está faltando respeito com os moradores e os turistas daquela região. E é birra política que está atrapalhando tudo. Então, quer dizer, tem a caneta e não atende a demanda, porque o outro é adversário para levar vantagem. Então tem que acabar essa bobeira. Temos que evoluir. Lamentavelmente, nem governador, nem diretor de DR, nem prefeito, ninguém está evoluindo. Eu espero que esse ano ilumine a cabeça deles e eles voltam com um novo pensamento e comecem a atender aquela comunidade que merece muito. Obrigado, presidente.
Em votação, indicação.
Adilson Veta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir Abelgrassi. Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Balancete da Câmara número 11 de 2022. Apresentação do balancete da Receita e Despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de novembro de 2022.
Informo que encontre-se cópia na pasta dos vereadores e está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia. Veto parcial ao autógrafo de lei ordinária número 39 de 2022, referente ao projeto de lei ordinária de iniciativa do Poder Executivo número 26 de 2022, que fixa o piso salarial dos agentes de combate de endemias. Mensagem de veto parcial. Senhor Presidente, senhores vereadores, colendo o plenário. Cumpre-me comunicar-lhes que, na forma disposto na Lei Orgânica do Município, decidi vetar parcialmente o autógrafo de Lei número 26 de 2022, que fixa o piso salarial dos agentes de combate de endemias. Justifico meu posicionamento sob a premissa de que foi apresentada uma emenda ao projeto de lei original de autoria do Executivo Municipal, emenda essa que alterou o artigo 5º do projeto de lei originalmente apresentado, e a emenda acarretará aumento de gastos, o que é proibido pelo entendimento jurisprudencial pátrio. Foi apresentada a seguinte emenda ao projeto de autoria do chefe do Executivo Municipal. Emenda modificativa número 6 ao projeto de lei ordinária número do Executivo número 26 de 2022. Emenda. Altera o artigo 5º do projeto de lei ordinária do Executivo número 26 de 2022, que fixa o piso salarial dos agentes de combate de endemias. Artigo 1º. O artigo 5º do projeto de lei ordinária do Executivo número 26 de 2022 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 6 de maio de 2022. Primeiramente, é necessário se ressaltar que a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de ser possível a emenda ao projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. Porém, tal possibilidade encontra limitação se não vejamos. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, 3º e 4º da Lei nº 15.188, de 2018, do Estado do Rio Grande do Sul. Alteração da Lei nº 13.930, de 2012, do Estado do Rio Grande do Sul. Quadro de pessoal do Instituto Rio Grandense do Arroz. Normas sobre promoções e gratificações de servidores públicos do Executivo, acrescidas por emenda parlamentar. Iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo local. Aumento de despesa. Limites constitucionais às emendas parlamentares aos projetos de lei da iniciativa reservada. Ofensa ao artigo 63, inciso 1, da Constituição Federal e ao princípio da separação de poderes, jurisprudência passiva e denominante. Procedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que a previsão constitucional da iniciativa legislativa reservada não impede que o projeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo seja objeto de emendas parlamentares. Nesse sentido, a de 1050-MC e a de 865-MC, relator ministro Celso de Mello. 2. Entretanto, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que a possibilidade de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, aos tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra duas limitações constitucionais, quais sejam: 1. A não acarretem em aumento de despesa e 2. Mantenham pertinência temática com o objeto do projeto de lei. 3. A emenda parlamentar, objeto da despesa, ação acarretou em inegável aumento de despesas previsto no projeto original, encaminhado pelo governador do Estado do Rio Grande do Sul, violando, portanto, o artigo 63, inciso 1 da Constituição Federal, dado que instituiu e estendeu gratificações, bem como reduziu o tempo originalmente previsto na lei entre as promoções, tornando-as mais frequentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade, cujo pedido se julga procedente. A de 6.072, relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgada em 30/8 de 2019. Processo eletrônico DJE 200, divulgado em 13/9 de 2019, publicado em 16/9 de 2019. Declaração incidental de inconstitucionalidade, município de Águas Lindas de Goiás. Projeto de lei encaminhado ao chefe do Poder Executivo. Poder de emenda do Legislativo. Vício de iniciativa. Aumento de despesa. 1. As normas concernentes ao processo legislativo de iniciativa reservada do chefe do Executivo, previstas na Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas A e C e 63, 1. Devem ser observadas em âmbito estadual e municipal, em face dos princípios da simetria e da separação de poderes. 2. O poder da iniciativa do chefe do Executivo, previsto na Constituição Estadual, artigos 20, parágrafo 1º, inciso 2, alínea B e 77. 2. Não afasta a possibilidade de emenda parlamentar, desde que da alteração não resulte invasão à esfera reservada, aumento de despesa ou descaracterização do projeto encaminhado. 3. Emendas aditivas e modificativas à invasão à competência privativa do chefe do Executivo Municipal quanto ao disposto sobre assuntos relacionados a servidores públicos e sua remuneração. e ainda quando acarretam aumento de despesa, implicam inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, por ofensa aos artigos 20, parágrafo 1º, inciso 2, alínea B e 21.1 da Constituição Federal e de Goiás. Procedência de suscitação para declarar inconstitucional a segunda parte do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 274 de 2000, município Águas Lindas de Goiás. Desembargador José Lenar de Melo Bandeira, data do julgamento, 10/12/2012. Ação direta de inconstitucionalidade, medida cautelar, dispositivo fruto de emenda parlamentar, aumento de gastos com relação ao projeto original, antecipação do termo inicial de data base, pagamento retroativo, perigo de dano, cautelar concedida. O Poder Legislativo tem legitimidade para participar ativamente dos processos legislativos cuja iniciativa coube ao chefe do Executivo, segundo o STF, em poder de emenda sofre limitações de duas ordens. A emenda não pode resultar em gastos maiores do que aqueles originalmente previstos pelo projeto de lei. B. A emenda deve guardar pertinência temática com o projeto originário, vedando-se o que convencionou chamar de contrabando legislativo, hipótese em que o dispositivo, fruto de emenda parlamentar, antecipa o marco de incidência da data base, provocando aumento, ao menos nominal, dos gastos em folha de pessoal. Ementa, ação direta de inconstitucionalidade, emenda à Lei nº 1628 de 2020 do município de Ipanema, dispositivo fruto de emenda parlamentar, aumento de gastos com relação ao projeto original, antecipação do termo inicial da revisão geral anual dos servidores públicos, pagamento retroativo, aumento de despesas, inconstitucionalidade declarada. O Poder Legislativo tem legitimidade para participar ativamente dos processos legislativos cuja iniciativa cabe ao chefe do Poder Executivo. Segundo o STF, o poder de emenda parlamentar sofre limitações de duas ordens. A emenda não pode resultar em gastos maiores do que aqueles originalmente previstos pelo projeto de lei. B. A emenda deve guardar pertinência temática com o projeto originário, vedando-se o que se convencionou chamar de contrabando legislativo. O artigo 9º da Lei nº 1628 de 2020 do município de Ipanema, ao antecipar o termo da inicial de revisão geral dos servidores públicos de janeiro de 2020 para janeiro de 2018, provocou um aumento de gastos com folha de pessoal, sendo, portanto, inconstitucional. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ação direta de inconstitucionalidade. Relator Kildare Carvalho, data do julgamento, 27/4/2022. O caso em análise se enquadra perfeitamente no entendimento acima mencionado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já que houve a alteração do termo inicial do pagamento do novo piso salarial dos agentes de combate de endemias. Pelos argumentos acima lançados, veto a emenda apresenta pelos nobres vereadores pelo fato da emenda apresentada ter acarretado aumento de despesa pela alteração da data de início de pagamento do piso salarial. Essas são as razões que me conduzem a proclamar veto parcial referente ao artigo 5º do autógrafo de lei ordinária número 39 de 2022, referente ao projeto de lei ordinária do Executivo número 26 de 2022. Ressalto por oportuno que o ato de sanção ou veto pelo poder do Executivo de um projeto de lei, seja de sua iniciativa ou não, insere-se no âmbito do processo legislativo, sendo o veto em si um mecanismo a conter futura inconstitucionalidade e ou um meio de preservação do interesse público, o que ora se vislumbra. Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal. O veto foi encaminhado pelo presidente à Comissão de Justiça e Redação Final em 3 de janeiro de 2023. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Ementa. Análise técnica do veto parcial ao projeto de lei ordinária número 26 de 2022, oriundo do Poder Executivo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 50, inciso 3 e artigo 51 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, ficou a cargo de relatar e exarar voto condutor no presente processo legislativo, conforme argumentos que seguem abaixo. Relatório. Trata-se de análise técnica de veto parcial do chefe do Executivo Municipal ao projeto de lei número 26 de 2022, oriundo do Poder Executivo, o qual fixa o piso salarial dos agentes de combate de endemias. As razões do veto foram devidamente protocolizadas na Secretaria da Câmara Municipal e, em atendimento ao disposto no artigo 117 do Regimento Interno desta Casa, foram encaminhadas a essa comissão para a manifestação. É o sucinto relatório. Análise. Em suas razões de veto, o chefe do Executivo aduz, em síntese, que existe vício de iniciativa, uma vez que, de acordo com seus argumentos, o entendimento jurisprudencial pátrio proíbe a apresentação pelo Legislativo de emenda que resulte em gastos maiores do que aqueles originalmente previstos pelo projeto de lei de autoria do Executivo Municipal. Portanto, apresenta veto parcial ao artigo 5º do autógrafo de lei ordinária número 39 de 2022, referente ao projeto de lei ordinária número 26 de 2022. Após deliberação, os membros desta comissão, que subscrevem esse parecer, entendem que assiste razão ao chefe do Poder Executivo, logo necessária a manutenção do veto parcial. Conclusão. Diante do acima exposto, esta comissão tem por razoável acatar as razões do veto parcial do chefe do Executivo Municipal, opinando por sua manutenção. E, para tanto, apresenta o projeto de decreto legislativo número 1 de 2023. Entretanto, por se tratar de um parecer opinativo, também segue em anexo o projeto de decreto legislativo pela derrubada, caso assim o plenário decida. É como votamos. Alfredo Chaves, 16 de janeiro de 2023, Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, presidente e relator, e pelas conclusões, Adilson José Roveta, membro. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2023, de autoria da Comissão de Justiça e Redação Final, que dispõe sobre a apreciação do veto parcial ao autógrafo de lei ordinária do Executivo número 26 de 2022.
Em discussão, a manutenção ou rejeição do veto.
Senhor presidente, na comissão, esse veto, ele só vai para a Comissão de Justiça e Redação Final. Mas tivemos o prazer de contar com outros, com membros de outras comissões, que foi muito valioso na reunião de segunda-feira de manhã, e foram ouvidos mais alguns vereadores que, como falei, não fazem parte dessa demanda para discutir o veto, né? Que cabe somente à Comissão de Justiça e Redação Final. Bem, com o auxílio da assessoria jurídica da Câmara Municipal, nós nos debruçamos e chegamos, é claro, a um parecer que, como bem disse, que ele é opinativo e também, além do trabalho dos nossos assessores, levamos em consideração também o trabalho feito pela defesa do veto, pela Procuradoria, pela questão jurídica da Prefeitura, em que mostrou jurisprudência semelhante a esse caso que iremos votar hoje. Dito isso, vou deixar pessoalmente essa questão da jurisprudência apresentada pela defesa da Prefeitura para os nobres colegas decidirem pela jurisprudência. Eu, pessoalmente, tomei a decisão de acatar o veto do Executivo por basicamente dois motivos. Um é que esse assunto já está judicializado pela parte interessada, no caso, os funcionários públicos que pleiteiam esse retroagir dos vencimentos. E o outro me faz votar pelo veto muito mais pessoal e por experiência de vida, de que esses nobres e valentes, vamos dizer assim, funcionários públicos, que com todas as dificuldades fazem o seu trabalho no interior, na cidade, eles já poderiam estar recebendo esses valores desde novembro, se fosse aprovado o projeto original mandado pelo Executivo. A questão da proposta de emenda, ela é altamente, totalmente democrática, foi vencida, né, a proposta foi vencida aqui nessa Câmara e houve o veto. Então, eu acredito assim, se for mantido o veto, os funcionários em questão poderão começar a receber agora em janeiro. Se o veto for derrubado por essa augusta casa, não se sabe, a verdade é essa, quando irão receber esses vencimentos reajustados, ou seja, o piso salarial da categoria. Eu peço aos colegas vereadores que me ouçam, me sigam no voto para que esse veto não seja derrubado, para que esse veto seja mantido. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Veja bem, vereador Oswaldo. As profissionais estão aqui, os profissionais, né, os agentes, as agentes, reivindicando o direito de lei delas, que é lei federal. Então não tem inconstitucionalidade, hipótese alguma nisso aí, porque é recurso federal que vem do Ministério da Saúde. Não estão mexendo em orçamento municipal, em receita municipal. Então é o mais viável, o mais aplausível é nós derrubarmos esse veto, que inclusive ele vai acabar tendo problema no próprio Tribunal de Contas, quando for fazer a prestação de conta do ano 2022. Estão fazendo um bem para a administração dele ainda, derrubando esse veto. Ele, infelizmente, está equivocado em fazer veto parcial nessas emendas, que é a minha autoria e a autoria do vereador Hugo. Então, o mais certo é os nobres vereadores ter a sensibilidade, a responsabilidade e o respeito com as nossas grandes profissionais em derrubar esse veto. O meu voto é radicalmente contra esse veto. Então, eu peço aos nobres colegas que raciocinem e ajam em prol das nossas agentes. Obrigado, presidente.
Pela ordem, boa noite a todos, presidente, os demais vereadores, quem nos acompanha pelas redes sociais e os aqui presentes. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui, que estão acompanhando presencialmente, e dizer que meu voto é contra o veto, assim como defendi no primeiro momento, que a emenda fosse aprovada, e agora continuo defendendo, porque esse pagamento tem que ser feito de forma retroativa, como a própria Constituição diz. Então, peço também aos demais vereadores que possam votar contra o veto.
Eu já falei, ele está já está. Não. Sem assim. Tá, tudo bem.
Em votação a manutenção ou rejeição do veto.
Adilson Veta.
Favor o veto.
Armando Zanata, contra o veto. Charles Gaia.
Contra o veto.
Hugo Luiz.
Contra o veto.
Narciso de Abel Grassi. Contra o veto. Nilton César Belmoque.
Contra o veto.
Oswaldo Gúmaro.
A favor do veto.
Serafim de Simone.
A favor do veto.
Sérgio Bianchi.
Declaro reprovado por 6 votos rejeição e 3 manutenção.
Veto parcial ao autógrafo de lei do projeto de lei ordinária do Executivo número 27 de 2022. O chefe do Poder Executivo apresenta veto parcial ao autógrafo de lei do projeto de lei ordinária do Executivo número 27 de 2022, que autoriza a contratação de agente comunitário de saúde por tempo indeterminado e dá outras providências. Mensagem de veto parcial. Senhor presidente, senhores vereadores, colendo o plenário, cumpre-me comunicar-lhes que, na forma do disposto da lei orgânica do município, decidi vetar parcialmente o autógrafo do projeto de lei número 27 de 2022, que autoriza a contratação por tempo indeterminado e dá outras providências. Justifico que meu posicionamento sob a premissa de que foi apresentada uma emenda ao projeto de lei original de autoria do Executivo Municipal, visto que tal emenda acarretará aumento de gastos, o que é proibido pelo entendimento da jurisprudência pátrio. Foi apresentada a seguinte emenda ao artigo 6º do projeto original, de autoria do chefe do Executivo Municipal. Emenda modificativa número 7 de 2022 ao projeto de lei ordinária do Executivo número 27 de 2022. Altera o artigo 6º do projeto de lei ordinária do Executivo número que autoriza a contratação de agente comunitário de saúde por tempo indeterminado e dá outras providências. Artigo 1º. O artigo 6º do projeto de lei ordinária do Executivo número 27 de 2022 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 6 de maio de 2022. Primeiramente, é necessário se ressaltar que a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de ser possível a emenda ao projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, porém, tal possibilidade encontra limitação. Como descrito anteriormente na jurisprudência nos estados de Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais e outros, que apresentaram semelhantes e declarada a inconstitucionalidade da lei por acarretar aumento de despesa não prevista pelo Executivo Municipal. Portanto, o caso em análise se enquadra perfeitamente no entendimento acima mencionado no Tribunal de Justiça, já que houve a alteração do termo inicial do pagamento do novo piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Pelos argumentos acima lançados, veto a emenda apresentada pelos 9 vereadores, pelo fato da emenda apresentada ter acarretado aumento de despesa pela alteração da data de início de pagamento do piso salarial. Essas são as razões que conduzem a proclamar veto parcial ao artigo 6º do autógrafo de lei ordinária número 40 de 2022, referente ao projeto de lei ordinária do Executivo número 27 de 2022. Ressalto por oportuno que o ato de sanção ou veto pelo Poder Executivo de um projeto de lei, seja de sua iniciativa ou não, insere-se no âmbito do processo legislativo, sendo o veto em si um mecanismo a conter futura inconstitucionalidade e ou um meio de preservação do interesse público, o que ora se vislumbra. Fernando Videira Lafaiete, prefeito municipal. Encaminhado pelo presidente à Comissão de Justiça e Redação Final em 3 de janeiro de 2023. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, ementa. Análise técnica do veto parcial ao projeto de lei ordinária número 27 de 2022, oriundo do Poder Executivo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 50, inciso 3 e artigo 51 do Regimento Interno, O presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, ficou a cargo de relatar e exarar voto condutor no presente processo legislativo, conforme argumentos que seguem abaixo. Relatório. Trata-se de análise técnica do veto parcial do chefe do Executivo Municipal ao projeto de lei número 27 de 2022, oriundo do Poder Executivo, o qual autoriza a contratação de agente comunitário de saúde por tempo indeterminado e da outras providências. As razões de veto foram devidamente protocolizadas na Secretaria da Câmara Municipal e, em atendimento ao disposto do artigo 117 do Regimento Interno desta Casa, foram encaminhadas a esta comissão para manifestação. É o sucinto relatório. Análise. Em razões de veto, o chefe do Executivo Municipal aduz, em síntese, que existe vício de iniciativa, uma vez que, de acordo com seus argumentos, o entendimento jurisprudencial pátrio proíbe a apresentação pelo Legislativo de emenda que resulte em gastos maiores do que aqueles originalmente previstos pelo projeto de lei de autoria do Executivo Municipal. Portanto, apresenta veto parcial ao artigo 6º do autógrafo de lei ordinária número 40 de 2022, referente ao projeto de lei ordinária do Executivo número 27 de 2022. Após deliberação, os membros desta comissão que subscrevem este parecer entendem que assiste razão o chefe do Poder Executivo, logo, necessária a manutenção do veto parcial. Conclusão. Diante do acima exposto, esta comissão tem por razoável acatar as razões de veto parcial do chefe do Executivo Municipal, opinando por sua manutenção, e, para tanto, apresenta projeto de decreto legislativo número 2 de 2023. Entretanto, por se tratar de um parecer opinativo, também segue em anexo projeto de decreto pela derrubada do veto, caso assim o plenário decida. É como votamos. Alfredo Chaves, 16 de janeiro de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Adilson José Roveta, membro. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2023, de autoria da Comissão de Justiça e Redação Final. Dispõe sobre a apreciação do veto parcial do autógrafo do projeto de lei ordinária do Executivo, número 27 de 2022.
Em discussão, a manutenção ou rejeição do veto.
Senhor presidente, esse fica mais complicado ainda, essa emenda de contratação retroativa, né? Eu nunca vi isso na minha vida, mas foi feita a emenda ganhou, foi o voto vencido, quer dizer, venceu a emenda, né? E eu não entendo como que se pode fazer uma contratação retroativa. Os vereadores têm que prestar bastante atenção nisso aqui. Esse projeto é diferente do retroagir o salário. Isso aqui está falando claramente em retroagir contratação. Eu sou contra e mantenho o veto do prefeito.
Só uma parte. O erro vem da prefeitura. Já cansaram de mandar projetos para cá com matérias diferentes. Não se pode misturar laranjas e mamões e peras e várias frutas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Teve uma votação aqui, no início do mandato, foi para dar isenção a novos loteamentos urbanos, isenção de imposto, e, no mesmo projeto, corrigir uma alíquota específica que estava sendo cobrada em 3%, quando deveria ser 2%. Esses projetos eles têm que vir apartados, porque são coisas completamente diferentes. Você não vai aparecer em cima de uma coisa que é óbvia, que tem que ser corrigida, que é uma alíquota que está sendo cobrada errada, e uma isenção, que é outro juízo completamente de valor. A prefeitura tinha que ter mandado um projeto separado, autorização para contratação e outra para a questão do salário. botou junto, a gente fez uma emenda. Mas isso não vai gerar uma autorização para contratação retroativa, até por uma questão lógica. Como é que eles vão voltar no tempo? Nesse aspecto específico, pode até ter dado margem para interpretação equivocada. Vossa Excelência, não discordo, não. Mas o erro veio de lá. Eles que não deveriam ter unido os projetos. E a Prefeitura vem fazendo isso já mais de uma vez, com constância aqui para a Câmara. E aí você coloca uma coisa que tem que ser aprovada, que é consenso em todos os vereadores e do próprio Executivo, e outra que já é mais polêmica, gera juízo de valores diversos, distintos. Então, assim, essas matérias, elas deveriam estar separadas. O erro veio da Prefeitura. Mas, independente disso, eu mantenho meu posicionamento contra o veto e a favor de aprovar, né, da forma como está com a emenda.
Pela ordem, presidente. Eu faço das palavras do vereador Hugo a minha. Eu acho que é uma matéria que, de fato, teria que vir para essa casa, independente da outra. Entendeu? Matéria separada. Eu acho até que eles usaram isso aí de má fé. Tá? Mas vai valer do mesmo jeito. E eu só quero reafirmar o que eu falei no primeiro veto. É idêntico das agentes e que seja retroativo a maio. Então, portanto, nós temos que derrubar esse veto também em favor dessas grandes profissionais. Contem sempre com a gente aqui, tá?
Em votação.
Adilson Veto.
Por favor, o veto.
Armando Zanato. Rejeição do veto. Charles Gaia.
Contra o veto.
Hugo Luiz.
Contra o veto.
Nacir Abelgrassi.
Contra o veto.
Nilton César Belmoque.
Contra o veto.
Oswaldo Sgúmaro.
A favor do veto.
Serafino Simone.
A favor do veto.
Sérgio Bianchi.
Contra o veto.
Contra o veto, 6. Manutenção do veto, 3. Antes de passar para o pequeno expediente, na última sessão, vou falar aos vereadores e quem nos acompanha pelas redes sociais, que eu tinha falado que nós, a Câmara, tinha devolvido 530 mil. Depois nós devolvemos, dia 3 de janeiro, mais 270. Então, o total foi 800 mil que nós devolvemos ao Executivo. E também, por se tratar de um parente meu, eu queria pedir um voto de pesar, Agnaldo Bissoli, desculpa, Dilson, Naldinho, famoso Naldinho, foi uma perca muito grande para a Sagrada Família, para Alfredo Chaves, entendeu? Era uma pessoa que animava a Sagrada Família, entendeu? Muitas vezes a gente jogou lá em Sagrada Família e ele lá torcendo, gritando, e era uma pessoa que... família, entendeu? Aí eu quero pedir um voto de pesar para ele, e eu acho que deve ter mais gente aí. Lembrar que ele chamava a gente de meu garoto, né? Entendeu? Se tiver mais gente aí, a gente bota todos para fazer uma votação só.
Só queria fazer parte desse voto de pesar, se pode.
Sim.
Ele foi ex-vereador, né, do nosso município.
Ah, esqueci, ex-vereador.
O Agnaldo Bissoli, conhecido como Naldinho. Né,
com certeza, Dilson. Desculpa eu ter passado, mas não, ele era...
Eu estou escrito aí depois, mas era só isso, do voto de pesar.
Pela ordem, presidente. Eu quero aqui complementar o voto de pesar para o senhor Agnaldo, popular... Naldinho Bissoli. Naldinho foi vereador nessa casa, 2 mandatos. Foi um exemplo de legislador e fiscalizador. Era um homem que estava sempre com um sorriso, sempre com alegria. Nada era ruim para ele. Tudo era, se resolvia. E na comunidade, como o presidente Charles falou, foi uma grande liderança. Não só no esporte, mas no convívio, né, na igreja, com todo mundo. Então fica aqui o nosso sentimento aos seus familiares. Que Deus dê um bom descanso à sua alma. E eu quero agregar também esse pedido aqui, pedir um voto de pesar para Marta Dona Grace, que faleceu no mesmo dia de Naldinho. Foi uma grande mulher na comunidade de Boa Vista, uma grande mulher aqui na sede, trabalhou muito tempo no posto de saúde, né, colega das nossas agentes aqui, teve a humildade e a sensibilidade de adotar uma criança, ela não teve o privilégio de ter filhos, e, então, quer dizer, ela só teve boas ações dentro do nosso município. Então eu quero agregar esses dois pedidos para Naldinho Bissoli e para Marta Dona Grace. Tem mais um que você falou, né? Complemento aí que eu não sei o nome.
Tem voto de pesar? Então fale, depois você...
É sobre o senhor Ozenir Farias, o popular Pite, da Macrina, da região da Macrina, ele é o pai de Leco Damasceno, para ser mais claro, né? Talvez as pessoas não conheçam, mas o Leco a gente conhece mais. Então o senhor Pite, confesso que por ele eu não tenho muito conhecimento, mas pela família dele, da família Damasceno, a gente conhece. Então, o nosso voto de pesar para ele também.
Vamos colocar em votação, uma só. Em votação.
Adilson Alveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrassi. Nildo César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Está escrito aqui, Sérgio, pequeno expediente, se era o voto de pesar?
Vou aproveitar então e fazer só um complemento. Eu queria pedir a Vossa Excelência que encaminhasse um ofício ao prefeito municipal, justificando para essa casa qual a razão que já vai para o terceiro mês que não paga o... Vale feira para o servidor do município. Dê uma justificativa para essa casa, que estão cobrando muito da gente e a gente não sabe responder, né? Para a gente estar ciente do que está acontecendo. Obrigado, presidente.
Defiro o seu pedido. O vereador Adilson, pequeno expediente.
Não, era o voto de pesar. Meu.
Vereador Oswaldo.
Eu quero só fazer um agradecimento à equipe do PA. E que eu precisei ser atendido no final de semana. E eu sou relutante para ir em médico, né? Mas quando chega uma hora ali, você não tem jeito. E fui lá sábado à noite. Eu achei assim, eles são fantásticos, viu? Trabalham com uma dedicação, com uma educação, sabe? Tá todo mundo de parabéns, sabe? Eu fiquei muito agradecido, fui muito bem atendido. Pessoas que nem me conheciam, eu estava de máscara, não sabia. Porque às vezes a pessoa vai, você é vereador? Nada disso. Todo mundo me atendeu solicitamente. Então eu quero agradecer aquele plantão, ao médico que estava lá também. Mas a todos os outros, porque eu tenho certeza que o atendimento é semelhante, é similar ao que foi dado a mim, e eu vi também várias pessoas lá naquele momento, e todos com o mesmo atendimento. Muito obrigado àquela família do PA e também à equipe da Secretaria de Saúde toda, que eu tenho certeza que são bons profissionais. O outro, nem sei se pode ser agradecimento, é a questão dessa palestra que o Alessandro fez aqui, muito boa. A direção da casa, a presidência, com a direção da Câmara de Vereadores, está de parabéns, viu, presidente? Eu gostei muito de ver aquilo, aquela de forma tão tranquila, como foi passado pelo doutor Alessandro, engenheiro, tá? E que mais vezes ele possa nos trazer conhecimento. Obrigado.
Transparência da Câmara, né, vereador Oswaldo? Pequeno expediente, Hugo Luiz.
Parabenizar a gestão, presidente, os demais funcionários. Parabéns pela devolução de 800 mil, um trabalho conjunto, mas realmente é digno de aplauso, porque esse valor pode ser bem aproveitado pelo Executivo agora. Seria interessante até que eles, por uma questão de transparência, também prestassem as contas para nós, da onde está indo esse dinheiro, né? E faço aí um adendo, presidente, se puder ser um ofício em conjunto, todos os vereadores, essa solicitação que o vereador Sérgio falou, eu também
Gostaria de aderir porque os funcionários também vieram procurar. Dezembro, ainda não tem solicitação de janeiro e parece que não tem um posicionamento oficial ainda da prefeitura sobre a questão do vale-feira. E faz uma diferença, né? R$40 aí para poder fazer a feira toda sexta é importante. Seria urgente que a prefeitura desse uma resposta oficial, por que que atrasou, por que que está demorando, se tem prazo para voltar. Era só isso.
Amanhã a gente vai providenciar o ofício, vereador Hugo.
Abrindo bueiros, fazendo bueiros. Então, quero agradecer o secretário e também o vereador Nilton, que acompanhou também. É muito importante, né? Que foi num momento que a comunidade estava em situação crítica, lamentável. Tá? Uma tromba d'água que obstruiu praticamente, entrando água no comércio germano, na casa da FIA Bonella. Então, quero agradecer. Um agradecimento especial ao secretário de Cultura, Leandro Sartori. Obrigado.
O vereador tem o grande expediente, o vereador Sérgio. Mas deixa eu falar uma para os meninos aí. É com muita alegria que a Câmara Municipal de Alfredo Chaves tem a satisfação de entregar o certificado de congratulação aos atletas. Charles, que é meu xará. Charles Martins, Capellini Rocha e a Rodrigo Martins de Lima, da Escola de Artes Marciais Felipe Silva. E ao professor Felipe Correia da Silva, que participaram de diversas competições de artes marciais nos anos de 2021 e 22 e conquistaram diversas medalhas e difundiram o esporte. Representando o município de Alfredo Chaves. Antes de convidar eles aqui, eu vou passar a palavra para o vereador Sérgio. Aí depois a gente, vocês fazem as entregas, a gente faz, né?
Senhor presidente, demais vereadores, nossos agentes, demais aqui presentes, professor Felipe, esse grande profissional, e os seus alunos campeão, Charles e Rodrigo. Boa noite a vocês que nos acompanham na rede social também. Hoje eu tomei a liberdade de nem falar espontâneo, até escrevi porque é uma matéria importante. Para iniciar meu pronunciamento, gostaria de falar um pouco a respeito do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte marcial milenar que tem raiz no Japão e foi trazida ao Brasil no início do século XX por Mitsugyo Maadi, e também conhecida como Conde Koma. Após o jiu-jitsu, foi desenvolvido, aprimorado no Brasil, principalmente pela família Gracie, tornando-se uma arte marcial genuinamente brasileira. O jiu-jitsu brasileiro foi difundido mundialmente e possui praticantes em todo o planeta. Esta arte marcial brasileira é muito respeitada, tanto no Brasil quanto nos estrangeiros, sendo que os atletas brasileiros são vistos como os mais talentosos e como a elite nossa modalidade. Como esporte, muitos campeonatos são feitos anualmente no Brasil e no mundo. Para além das competições, o esporte ensina a seus praticantes o respeito ao próximo, a honra, a lealdade. Em resumo, busca aprimorar o ser humano para viver pacificamente em sociedade. Disto isso, gostaria de agradecer aos nobres vereadores por terem aprovado o voto de congratulação feito por mim e pelo vereador Hugo e dizer que é com imensa alegria e satisfação que tenho a honra de homenagear os atletas Charles Martins Capellini Rocha, e Rodrigo Martins de Lima, e ao meu amigo professor Felipe Correia da Silva, faixa preta no jiu-jitsu, que participaram de diversas competições de artes marciais nos anos 2021 e 2022, conquistaram diversas medalhas e difundiram o esporte, representando com honra o município de Alfredo Chaves, Sul-Americano, Copa Brasil e outras competições. Foram várias medalhas que veio para o nosso município. Pessoalmente, tenho acompanhado o trabalho realizado pelo professor Felipe em nosso município. Ele não mede esforço para ensinar seus alunos de forma correta e ética. Além disso, desenvolve vários trabalhos sociais de ensino desta arte marcial para crianças, adultos e também para crianças especiais. Eu creio na mudança que o esporte pode trazer para a vida de nossos jovens, afastando-os do mundo do crime e das drogas, e recuperando aqueles que necessitam, dando-lhe um propósito e objetivo. O esporte é capaz de salvar vida. Por isso, aquele que ministram esses conhecimentos presta um relevante serviço para a sociedade. Nesse sentido, nós vereadores, representantes do povo, temos o dever de reconhecer atos e vitórias como estas que estamos homenageando esta noite. O poder público tem o dever de incentivar ações com essas, pois são revistadas de interesse público, na medida em que são benéficas para toda a sociedade. Por fim, gostaria mais uma vez de parabenizar e homenageá-los e incentivá-los para que mantenham-se firmes nesse propósito digno, pois vocês são campeões dentro e fora dos tatames. E eu quero aproveitar aqui e complementar e fazer um pedido, um apelo ao poder público, principalmente pela Secretaria de Esporte do nosso município. Futebol é importante, tem que incentivar, como incentiva muito. Mas também tem as demais categorias, né, como jiu-jitsu, temos outras práticas de esporte, tem vôlei, tem inúmeros. Então, que esse ano o município agregue valor mais com os jovens do nosso município, abraçando o professor igual o Felipe e outros demais que tem aí, e dê incentivo, dê credibilidade a vocês, vocês precisam disso. E aí nós vamos estar fazendo o quê? Tirando os jovens das drogas, da prostituição, né, de crime. Então é um investimento para o município. É isso que nós precisamos de fazer. Então eu faço um apelo, eu não sei quem é o secretário de esporte esse ano, que incentive todos esses grandes profissionais, dê uma parceria, dê viagem para eles disputar competições, entendeu? Banca a estadia deles. Não precisa de pagar mensalmente, mas que dê apoio. Eu tenho certeza que o retorno vai ser muito grande. Então, mais uma vez aqui, ó, Felipe e os demais alunos, que Deus ilumine vocês. Parabéns, vocês estão no caminho certo, é o caminho do esporte onde resgata a família. Obrigado, presidente e demais vereadores.
Convido os nobres vereadores a auxiliar na entrega das homenagens. Convidamos o vereador Sérgio para entregar a homenagem a Charles Martins, Capelini Rocha. Convido o vereador Hugo para entregar a homenagem a Rodrigo Martins de Lima.
Agora nós convidamos o nosso professor Felipe para receber da mão do presidente a sua singela homenagem.
A Câmara Municipal de Alfredo Chaves parabeniza e formaliza o reconhecimento e faz votos de novas conquistas. Deus os abençoe. E, nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 1º de fevereiro, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos, uma boa noite a todos.